Voltamos com o CBN Saúde, meu entrevistado Júlio Palazzo. Ele é nutrólogo. Nosso tema, neurotransmissores e serotonina e dopamina. Ou seja, os exames, a importância dos exames para diagnosticar alguém e, é claro, tratar de uma doença. Mas eu vou começar conversando com o Dr. Júlio sobre um ouvinte, Oliveira Júnior, inclusive. Dr. Júlio, o ouvinte pergunta o seguinte, ele quer saber o que pode causar um mau funcionamento dos rins.
Olha, o mau funcionamento renal, por exemplo, a gente está falando do diabetes, né? Por exemplo, a própria metformina, que é uma medicação utilizada para o tratamento do diabetes, antes de se iniciar o tratamento, na bula da medicação, deixa bem muito claro, você deve dosar a creatinina para saber se ela está abaixo de 1.4 no homem, 1.5 no homem e 1.3 na mulher. Quer dizer, o próprio, às vezes, o uso de uma medicação pode gerar um mau funcionamento renal. Só como que você vai observar esse mau funcionamento no teu dia a dia? Bom, a pessoa fala assim, nossa, eu estou urinando demais, muito branquinho. Excesso da diurese é problema, você entendeu? Olha, a hora que faz xixi fica espumosa. Pode ser excesso de proteína, perda de proteína. Então, existem indícios que a pessoa começa a mudar o ritmo de urinar, a forma da urina. Às vezes, ela parece um líquido branco, parece uma água. Opa, em excesso, isso você tem que ficar esperto, entendeu? Olha, espumoso, a coloração, um diferenciado, são indicativos de mau funcionamento renal. No caso do diabetes, o excesso de glicose pode gerar essa espuma também na urina. É interessante, pinga um xixi fora da patente, cheio de, começa da formiga. É interessante isso daí. No diabético, quando o cara está descompensado, acontece. Então, são alguns indicativos que leva ao médico a buscar essa informação, né? Sempre antes de começar a medicação, dosar a creatinina em ureia.
Eu estava conversando aqui com o Dr. Júlio, nós estávamos falando sobre a questão dos exames, a importância de você fazer exames para saber exatamente o que o paciente tem. A gente faz exames quando vai ao médico. Nem sempre a leitura desses exames são corretas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com os exames para poder fazer o diagnóstico correto para um tratamento correto.
É, a minha abordagem, eu sempre sou muito pontual em cima disso. Por exemplo, se eu vejo um paciente com uso de um antidepressivo, que é um recaptador de serotonina, por exemplo, né? O que ele vai pegar? Sobra. Vamos dosar a serotonina. Vamos ver se, cara, você tem serotonina primeiro. É muito comum observar no consultório um paciente tem falta de serotonina. Como você vai corrigir essa falta da serotonina para que aquele antidepressivo venha a funcionar? É isso que é o nome do jogo. Você entendeu? Como você vai corrigir isso? Eu costumo fazer a correção do quê? Dando precursor da própria serotonina. Você tem como precursores em alimentos, que não vai funcionar quando o cara já tem uma doença instalada, e tem de forma via oral ou injetável também, que você vai proporcionar um aumento dessa disponibilidade, dessa substância, que são chamados de aminoácidos, que vão fazer a formação desse neurotransmissor. Por exemplo, o aminoácido principal, no caso da serotonina, é o triptofano. Só que o triptofano, ele pode, em alguns casos, se você dá via oral, que é muito comum, eu estou tomando 5-HTP, comprei nos Estados Unidos, comprei pela internet, etc. Vamos lá, o que aconteceu? Se ele pegar uma via dentro do corpo da gente, se você não sabe o que você está fazendo, você está tomando um remédio em excesso, pega uma via que vai formar um negócio chamado de quenorrenina, vai dar tique. O cara comete tiques, sabe? O cara que começa a dar uma piscada diferente, começa a dar uma puxada no pescoço, entendeu? Os tiques são provocados pela quenorrenina. É uma variação do triptofano que, ao invés de ir para formar serotonina, vai formar outra substância. Você está entendendo? Aí você fala, mas por que a pessoa está tendo tique? Porque ou está tomando um recaptador de serotonina errado, ou porque está tomando uma substância que talvez seja, entre aspas, natural, que é um aminoácido, porém de forma empregada de forma errada, que vai gerar um sintoma que ele menos imagina que seria daquele aminoácido que popularmente o pessoal chama de vitamina, mas é um aminoácido. Certo. Você entendeu? Então, quer dizer, a forma da abordagem a gente faz eu faço da seguinte situação. Pera aí, vamos ver qual neurotransmissor. Se for dopamina, o aminoácido é tirosina. E fenilalanina. Pera aí, tirosina? Então eu tenho que dar tirosina. Mas antes de dar, eu tenho que dosar.
Agora, entre a gente que é leigo e o nosso médico, ler o exame é muito mais para o médico do que para a gente, né? A gente vai lá, entrega o exame e fala para o médico e fala, agora ele vai decretar. Como é que a gente pode ter um pouco mais de ciência do que a gente precisa? Já que a gente tem um profissional que a gente calcula que sabe olhar os exames e ler os exames de forma eficiente.
Sim. Na verdade, eu vejo hoje o seguinte, que o paciente começa a ficar impaciente quando ele começa a ter uma dificuldade de entender o tratamento e também de ficar trocando remédios. Começa com um, aumenta a dose, muda para outro e começa a ficar impaciente. Aí chega lá e fala assim, olha, eu já vi no Dr. Google, eu falo, pega a segunda opinião do Dr. Yahoo, então. Você entendeu? Porque normalmente acontece isso. Já tem a opinião do Dr. Google, né? Mas o que acontece é o seguinte, é, quando acontece dessa situação, eu falo, gente, eu acho que a primeira coisa o paciente tem que entender o que ele tem.
Uhum.
O exame mostra, eu sempre falo, olha, vamos entender, eu procuro explicar detalhadamente para cada paciente, porque isso começa a entender, fala, olha, então eu não preciso mais disso. É, exatamente. Você entendeu? Porque a partir do momento que o paciente entende o que ele tem, ele trata. O problema hoje, sabe, que eu vejo é muita dificuldade na compreensão do paciente, que já está impaciente.
Entendi. Ele quer uma resposta, ele quer uma solução.
Ele quer uma solução. E essa impaciência você só consegue tirar dele demonstrando por exames. Eu acho que hoje você conversar não pega mais, porque ele vai sair do teu consultório e vai no Google. Você entendeu?
Quando a gente fala de depressão,
verdade.
Quando a gente fala de depressão, por exemplo, que tem, pelo que o senhor colocou, uma série de fatores que podem levar à depressão. Uhum. Alguns deles, inclusive, quebrando alguns tabus que a gente tinha, sempre achava que a pessoa que come muito é depressiva, nem sempre que a pessoa que tem diabetes, por exemplo, Sim. Ela pode ter uma predisposição à depressão maior.
Sem dúvida nenhuma.
Agora, a pessoa depressiva é tratada quase sempre de forma generalizada. A gente pensa que é um problema muito psíquico, né? Sim. É importante ter um acompanhamento biológico, um acompanhamento do organismo, junto com o acompanhamento psicológico?
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só que existe uma coisa que eu aprendi na faculdade há 32 anos atrás. Um cara chegou e falou assim, olha, antes de você colocar que o paciente é psicológico, você tem que ter certeza que não tem um problema fisiológico antes. Diagnosticou o problema fisiológico, aí você faz o tratamento psicológico associado. Isso é muito importante. Você entendeu? Porque você vai corrigir a parte bioquímica dele, química, entre aspas, né, bioquimicamente falando, e você vai buscar fatores que já causou transtorno na vida dele, porque o fato de ser daquele jeito já causou transtornos sociais e socioambientais, né, em volta dele, né, já ficou estigmatizado, já tem aquela sensação, olha, cuidado, aquele cara é esquisito, não sei o que, você entendeu, não fala muito que ele vai explodir, então você tem que conseguir também controlar essa situação, aí o fator psicológico é fundamental.
Ou seja, você pode ter, às vezes, a pessoa tratando só de um lado e perceber que o outro pode dar um apoio, um suporte para ela.
Sem dúvida. Tanto é que eu falo, acho que para muitos pacientes, quando eu vejo, eu falo assim, olha, você tem que fazer uma psicoterapia de apoio. Porque o apoio é fundamental para poder andar bem o tratamento. Eu não falo comportamental, mas de apoio. Porque comportamental, às vezes, fica muito difícil dentro da casa da própria pessoa, mas de apoio, não. Apoio é fantástico.
Só se fôssemos pensar hoje, né? Estamos aí no Setembro Amarelo. Como é que as pessoas poderiam proceder, algumas que sentem que têm depressão, e elas podem ter associado essa depressão a uma questão alimentar, alguns hábitos que elas têm que pode melhorar isso? Como é que elas buscam? Claro, às vezes buscam já um tratamento psicológico.
Sim.
Mas como é que elas podem buscar e a quem buscar um tratamento fisiológico?
Olha que interessante, né? Por exemplo, como o corpo pede. Por exemplo, se a pessoa tem um quadro, às vezes está meio ansiosão, tem muitas pessoas que vão atrás do chocolate, né? O chocolate amargo, ele é super rico em triptofano, que é o precursor da serotonina, uhum, de forma natural. Então, é uma forma, uma fuga, entre aspas, mas na verdade é uma forma de realmente essa pessoa, na alimentação, tá tentando se corrigir, né? Uhum. O médico nutrólogo faz isso, né? Só que ele busca pelo sangue, né? Ele, uhum, vai fazer uma análise, uma bioquímica, para ver qual que é o ideal para esse paciente.
É bom no nutrólogo?
É, eu sou suspeito a falar da minha área há 23 anos que eu sou nutrólogo, né? Mas agora está muito em evidência a nutrologia, mas eu estou na área faz 23 anos, né?
Na prática, a gente tem no nosso corpo muito mais mistérios do que a gente imagina. Sem e dúvida. Às vezes a gente acaba querendo uma resposta simples e nem sempre ela existe.
É, o que eu acho mais importante que eu vejo no nosso dia a dia hoje, na parte médica, eu acho que é a atualização. Você entendeu? A atualização médica hoje está um pouco falha, né? Você vê, hoje uma revista que nem a Nature, que está disponível na internet para médico, pode assinar, para quem não é médico também, você vê, uhum, o abstrato, mas se assinar você vai ver a fundo. Tem muita novidade, muita coisa que vai corroborar com o teu tratamento a fim de você ter o melhor para o paciente, entendeu? Basta buscar essa informação. Né? Coisa que antigamente você tinha que assinar um Lancet, uma coisa que vinha pelo correio, demorava um mês para chegar e assim por diante. Né? Hoje não, hoje é um clique e você está na mão. Né? Você tem que estar atualizado para buscar essa informação.
Ou seja, se a gente quiser se tratar, tem que se informar.
Tem que se informar, essa é a realidade mesmo.
Eu conversei com o Dr. Júlio Palazzo, ele é nutrólogo, falamos sobre neurotransmissores, serotonina e dopamina e falamos da importância de exames, saber ler os exames, é saber ler carta da sorte, é entender o que ele fala e o que ele pode apontar com os nossos problemas. Doutor, muito obrigado pela sua presença.
Eu agradeço, viu?
Agora são 10 horas e 59 minutos.